No decorrer dos anos 2000 e até 2014, políticas públicas tinham contribuído para um cenário mais ameno nas taxas de pobreza do país, segundo a professora de Economia e Desenvolvimento Econômico da Universidade Federal do Paraná, Kênia Barreiro de Souza. Nesta época, a economista conta que programas como Bolsa Família se mostraram eficientes no combate à pobreza e o Brasil era visto como um caso de sucesso. Depois de 2015, no entanto, com o início da recessão econômica, houve um aumento expressivo no número de desempregados. Ela explicou que isso levou os índices de pobreza a retornarem para os mesmos níveis dos anos 90, mas com um agravante. Os limites de gastos do governo impediram a expansão dos programas sociais, e essa nova população que entrava na pobreza ficou sem assistência destes programas. Nos últimos 4 anos, a quantidade de pessoas vivendo na rua em São Paulo, a maior cidade do país, aumentou 60%. No Paraná, o IBGE indicou que em 5 anos, de 2013 a 2018, dobrou o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. A professora Kênia Barreiro de Souza traça um panorama sobre a gravidade da situação.
Nós estamos falando da parcela da população que vive com R$ 145 por mês ou menos. As implicações do aumento do número de pessoas nessa faixa de rendimento são muito sérias e muito duradouras. Nós estamos falando de uma população com problemas nas condições de vida básicas, alimentação, que é a necessidade mais básica de todas, mas também com necessidades em moradia e em saúde. Em economia, nós dizemos que esses indivíduos estão em uma armadilha de pobreza, ou seja, esses indivíduos estão à margem da sociedade, com uma renda que é tão baixa que não garante o mínimo necessário para que eles consigam, com as suas próprias forças, sair dessa situação. Nesse ponto, entram programas sociais, como foi o Bolsa Família e é o Bolsa Família, e programas de saúde, que buscam resgatar os pobres da armadilha de pobreza e incluí-los de volta na sociedade. Esse vai ser o desafio para os próximos anos.
Ao mesmo tempo, os grandes bancos tiveram um lucro de 86,4 bilhões em 2019, o maior da história. A economista faz um paralelo entre os dois dados.
Esses lucros elevados, eles têm a ver com a concentração bancária no Brasil, com um elevado nível de endividamento da população e com risco bancário. Eu diria que o que esses dois dados têm em comum é que tanto a extrema pobreza quanto o lucro dos bancos, no outro extremo, são questões estruturais da economia brasileira, que têm suas raízes muito anteriores à crise econômica. Mas a solução para a pobreza, ela envolve políticas de educação, de qualificação profissional, ou seja, envolve não apenas conseguir aumentar os recursos financeiros que são destinados ao combate da pobreza, mas criar condições duradouras para que a população deixe a armadilha de pobreza de uma forma definitiva.
Em momento de políticas públicas fragilizadas, a população em situação de risco financeiro e social acaba contando com entidades do terceiro setor. Uma das ONGs que atua em áreas de pobreza no Brasil é o Teto. A instituição arrecada fundos para a construção de moradias de emergência para pessoas em áreas pobres. Cada casa pré-moldada é construída em 2 dias por uma equipe de 10 voluntários em conjunto com a família que vai morar nela. Além da troca de experiência entre voluntários e moradores, da mudança da realidade das famílias, a ONG também tenta mudar a realidade da comunidade, construindo hortas, parquinhos, pontes, bibliotecas e promovendo encontros entre lideranças comunitárias de diferentes locais, como explica Nabi Var, gestora da sede do Teto no Paraná.
Para além da moradia em si, a gente entende que os projetos de infraestrutura urbana, eles são essenciais para o desenvolvimento do nosso trabalho e para o desenvolvimento dessas comunidades e a diminuição das violações de direitos existentes nelas, assim. Então é dessa forma que a gente entende que a gente muda o quadro de pobreza. E a gente consegue fomentar com que essas lideranças, elas cada vez mais se empoderem para estar à frente das suas comunidades, para além de Teto. A gente costuma dizer que a gente entra na comunidade não querendo permanecer na comunidade, a gente entra na comunidade querendo sair. Porque quando a gente saía, porque quando a gente entendeu que a comunidade, ela consegue fomentar o próprio desenvolvimento comunitário sem o apoio do Teto.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.